Eclésia, Igreja Católica.
Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa na Antena 1, onde nos escuta, como no podcast Alarga a Tua Tenda, disponível nas plataformas digitais. Um diálogo onde o padre Telmo Ferraz, com a bonita idade de 98 anos e nascido em Bruçó, no nordeste transmontano, abriu o baú das suas memórias. Palavras vividas e cheias de emotividade pelo entrevistado, que foi o primeiro capelão de barragens em Portugal. O sacerdote esteve também em Angola, na construção da barragem de Cambambe, e na localidade de Malange ajudou a construir a obra da rua. Palavras na primeira pessoa.
Padre Telmo Ferraz, estamos aqui na Casa do Gaiato. Mas se escolhêssemos outro sítio para fazer esta entrevista, ia-lhe colocar três hipóteses. Molemba, debaixo de uma molemba.
Debaixo de uma molemba.
Na barragem do Picote.
Do Picote.
Ou então no Planalto Mirandês. Qual é que escolhia?
Levava a molemba para o Planalto Mirandês. E seria lá a entrevista com as três coisas, não é?
Molemba, Planalto Mirandês
e a barragem.
E a barragem. Três sítios que o marcaram muito.
De facto.
Conte-me como é que foi a sua meninice. Quando era criança, como é que foi a sua meninice, a infância em Bruçó, onde nasceu?
Ah, foi uma coisa simples, era. Mas outras crianças, não é? Não foi assim nada de extraordinário. Frequentei a escola, lá com as outras crianças, e depois fui para o seminário. A minha ida para o seminário é que transformou um pouquinho o meu modo de viver, não é? Para o seminário de Vinhais, uma vila lá no norte, não é? E depois, de 3 anos, vim para o seminário de Bragança.
Sempre quis ser padre, já quando tinha 5, 6, 7 anos?
Não, fui para o seminário porque os meus pais mandaram-me. Coitados, os pais em Trás-os-Montes gostam muito de dar tudo aos filhos, não é? E meu pai pôs-me assim no seminário, não com grandes interesses, não é? Pois no seminário, calhou. Calhou e para o seminário também.
Tinha mais irmãos?
Tinha duas irmãs só. Duas irmãs.
E os seus pais, o que é que faziam?
O meu pai tinha uma oficina de calçado. Era muito bom. E tinha assim uma certa influência na aldeia. Era assim uma pessoa muito reta, muito bom.
Então quer dizer que o padre Telmo nunca andou descalço?
Não. Não, não. Meu pai ganhava o suficiente com as oficinas e com os campos. Tinha vinhas.
E a sua mãe?
A minha mãe era uma santa mulher.
Então?
É uma grande mulher.
Foi ela que o convenceu esteve, a ir para o seminário?
Quando era nova, esteve no Brasil e aprendeu muito bem a cozinhar. Sabia muito bem de culinária. Quando vinha qualquer pessoa importante à nossa aldeia, minha mãe é que cozinhava para eles. Ou para o bispo, ou para o governador, era sempre minha mãe. Que o parco da aldeia e as autoridades chamavam minha mãe para cozinhar, não é? Portanto, era uma pessoa muito querida na aldeia. Ela era Isabel, mas o mundo todo lhe chamava Isabelinha.
A escola de Bruçó, onde nasceu, Não tem tantas crianças como antigamente.
Não tem nenhuma. Não tem nenhuma criança. Fecharam a escola, porque não há crianças na aldeia. É uma tristeza. Não só na minha aldeia, mas em quase todas as aldeias do concelho de Mogadouro. Poucas aldeias que tenham a escola a funcionar.
E como é que era a sua vida no seminário de Vinhais?
Como?
Como é que era a sua vida no seminário em Vinhais?
Era uma vida natural, uma vida natural. A princípio, pois éramos meninos da aldeia, pouco instruídos, não é? Como para nós era tudo novidade. E passaram-se os primeiros anos lá no seminário de Vinhais, depois vim para Bragança, continuei a estudar em Bragança, não é? Até aos últimos anos de teologia, já tínhamos outra vida, outra concepção das coisas, da realidade das coisas, e assim se passou o tempo.
Ouvi dizer, não sei se é verdade, se é mentira, que no seminário dormia sempre com a janela aberta.
É verdade. Em Bragança, a minha janela dava para a Serra da Cerábria, uma serra com neve. Eu dormia sempre com a janela aberta, um pedacinho, não? Não abria a janela toda, não. Fazia frio. Mas sempre um pedacinho ficava sempre aberto.
Gostava de apanhar o ar puro de trás dos montes.
É verdade. É verdade.
Jogavam à bola?
À bola, pois. Eu jogava à bola. Jogava, era um jogo que havia na minha aldeia, jogo do ferro e da relha. Uma relha para lançar fora. Aquilo que chegava mais longe era o que ganhava. E o ferro também. O ferro, aqueles ferros de bacelar. Lançava-se. Tinha que bater a ponta no chão.
Tudo isso se perdeu?
Tudo isso se perdeu. Eu era campeão de relha. Ninguém me ganhava a relha. Não encontrei quem me ganhasse, não. Quando era jovem, não é? Já era moço, não é?
E aprendeu a nadar muito cedo?
Sim, logo.
Conte-me lá como é que foi essas primeiras, nesses riachos e ribeiros a nadar.
Havia um poço na minha aldeia, uma ribeira, havia um poço, que era o Poço de Nadare. O Poço de Nadare. E ali aprendemos todas as crianças aprenderam ali a nadar.
Depois aventurou-se até atravessar o Douro.
O Douro, com a minha roupa na cabeça. É. Foi uma vez que fui. Fui lá ao parque lá da aldeia d'Ábala, a aldeia da Espanhola, convidou-me para ir lá e não encontrei companheiros que quisessem ir, não é? Com que aventurei-me a ir sozinho. Meu pai foi comigo, assistiu àquela travessia, levei a roupa na cabeça, atravessei o Douro e lá fui. E correu tudo bem.
Um jovem destemido.
É, não tinha qualquer receio assim, não tinha qualquer receio. Não.
Eu sei que também sempre foi muito amigo dos animais e depois colocava nomes aos seus animais. A Moxa teve a Alzira, teve Rocha.
É.
A Moxa era uma vaca. A Alzira. Era uma burra. O Rocha era um cavalo. Conte-me lá essa história, acho que dialogava com eles. Conte lá isso.
É verdade.
Era um tucatulá com a
tucatulá.
Vaca. Com a vaca.
Eu às vezes entrava no rameiro, chamava por ela e ela vinha. Vinha para mim.
E a sua Alzira?
As burras era o meu vizinho tinha uma burrinha, o meu pai tinha outra. E nós corridas nas mudas.
E o Sr. Rocha? O Sr. Rocha, o cavalo Rocha.
Ah, depois quando fui para a paróquia, meu pai deu-me o cavalo. E era com o cavalo que eu ia para as aldeias. Os cavalos são muito inteligentes. Os cavalos é uma coisa formidável. Só falta eles falarem. Às vezes gostávamos na aldeia, gostávamos de conhecer, saber as notícias, não é? Do povo, da nação também. E ali ao jornal, e às vezes demorava-me muito. E o cavalo estava à porta à minha espera. E começava a arranhar na calçada. O Rocha está sempre por mim já. Espera aí, Rocha, que eu vou já. Pronto, eu ia para casa e ali ia comigo.
Foi ordenado onde?
Em Bragança mesmo. Em Bragança.
Depois a primeira paróquia foi Genísio.
Isso foi Genísio, é verdade. Genísio e Vilar Seco. Vilar Seco era uma aldeiazinha do concelho de Vimioso e Genísio era do concelho de Miranda. Teve aquelas duas aldeiazinhas.
No seminário já gostava de teatro e depois leva o teatro também para Genísio.
Eu levei, fizemos lá uma peça de teatro em Vila de Seco. Já tínhamos feito na minha aldeia, quando eu era estudante, não é? E gostava muito de teatro. E o povo gostava muito.
Teve quanto tempo em Genísio?
2 anos. Foi pouco tempo. Depois fui para Vila Chã e Picote. Fui para Parque de Picote, onde seria a barragem, não é? Logo depois de eu ir, começou o movimento, começaram os jipes a aparecer, os jipes dos engenheiros. Mas não era capelão, não.
Mas acompanhava as pessoas que trabalhavam.
Isso, pois. Comecei a acompanhar os trabalhadores, a ver as necessidades deles. Começou a haver uma amizade entre mim e eles, uma amizade muito grande. O diretor da empresa estabeleceu o lugar de capelão. Nunca me tinha havido um capelão nas barragens.
Então é o primeiro capelão?
Sim, é o primeiro capelão.
Isso também é evangelizar, não é? Tanto os trabalhadores como a parte empresarial, os engenheiros.
Sim, pois claro.
Mas estava mais do lado dos trabalhadores ou do lado empresarial?
Não, eu dava-me bem com todos.
Mas viu situações muito precárias. Pessoas que vinham de todos os cantos do país trabalhar para a barragem.
Um dia o engenheiro-chefe, o engenheiro da vivia no Porto, não é? O engenheiro Paulo Marques. Pediu-me para o levar ao bairro dos operários. Ficou impressionado ao ver as casinhas deles com sacos de papel em vez de telha, umas portinhas onde mal cabia uma pessoa, ouvir o bairro, ficou muito impressionado. Aquilo impressionou-o muito e pouco a pouco modificou um pouquinho as coisas, não é? Modificaram, e na barragem de Miranda do Douro, que foi a seguir a Picote, já houve um cuidado melhor nas habitações dos operários, na recepção dos operários, houve outra mentalidade já.
E mesmo a nível das doenças, a silicose?
Alguns operários vinham das minas do Minho, havia alguns nossos operários que já tinham silicose, já estavam contaminados.
E quando é que pensou escrever aquele livro, O Lodo e as Estrelas?
Eu ia escrevendo os apontamentos, às vezes saía para fora, qualquer acontecimento, depois estava eu, apontava. Foram apontamentos, depois alguém os viu, parece que foi a assistente social. Um dia mostrei-lhe os papelinhos, disse, queria ver a vida dos operários. Olha, leia aqui. Ela ficou impressionada com aquilo. Mas eram apontamentos meus sem qualquer intuito de publicar um livro, não é?
Foi o primeiro.
Foi o primeiro.
Mas também tinha uma máquina fotográfica.
Tinha. Eu ia, tirava fotografias.
Quando é que comprou a primeira máquina fotográfica?
Sei lá, era um caixotinho. Era aqueles caixotinhos que se usavam naquela altura. Eram os caixotinhos. Mas tirava fotografias.
Mas guardou sempre esses registros fotográficos?
Ah, guardei todo, pois, claro. Foram publicados ultimamente.
Que, no fundo, é uma memória daquele povo que trabalhou na barragem do Picote.
Trabalhou na barragem, pois. A fotografia dos filhos, os filhos a comerem num pratinho à porta de casa. A comer num pratinho, não é? As crianças, às vezes mal vestidas também. Foi muito bonito.
Esse livro, como retratava um pouco da realidade social de uma barragem, na construção de uma barragem, acho que foi apreendido pela PIDE ou que não pôde ser publicado na altura, ou não?
Ora bem, houve qualquer coisa, de facto. O livro saiu e causou um impacto grande, não é? Isso da parte da... A PIDE não gostou, não.
E a sua relação com a Casa do Gaiato? Quando é que começou? Com o Padre Américo?
Ah, foi na barragem de Cambambe. Barragem de Cambambe.
Como é que estava no Picote e depois como é que vai para Cambambe?
Depois encontro com um engenheiro.
Há um engenheiro que levou para lá?
Levou-me para lá. Ele disse lá. A empresa que o contratou, que era a Sonef, de Lisboa, não é? Disse, olha, gostava de levar o nosso capelão. O capelão, para que é que o senhor quer o capelão? Para que é que quer o capelão? Para fazer a barragem? Não, é uma companhia. Para ele tem muitas boas relações com os operários, não é? E isso é um benefício também para a obra. E fui para Angola, nessa altura que fui para Angola. Para a barragem de Cambambe, que é no rio Kwanza. Kwanza é um rio com caudal formidável, muito, muito maior que o caudal do Douro. É um caudal grande. E fizeram lá a primeira barragem em Cambambe. Já no fim da barragem, o nosso Padre Carlos, ouviu falar no Padre Carlos?
Sim, da Casa do Gaiato.
Da Casa do Gaiato. Se um dia vos bater à porta, a barragem já estava a acabar. E eu estava assim a pensar, para onde vou agora? Para onde vou agora?
Não pensou voltar às origens?
Não pensei. Pensei. Entusiasmei-me com a obra do Padre Américo. Quando a obra resolveu ir para a África, foi um sacerdote para Benguela e fui eu para Malanje. Construímos lá a primeira aldeia de rapazes, não é? É a primeira aldeia. E é em Malanje agora. É?
Vou-lhe fazer uma pergunta assim um bocado provocatória. Sente-se mais angolano ou português?
Não, já senti-me sempre português.
Mas a África marcou o mundo.
Como?
A África marcou o mundo.
Marcou muito. Esta a nossa ideia do amor à pátria, do amor, está muito vincada, não é? Está muito vincada.
E lá em Malanje, quando fundou a Casa do Gaiato, nessa localidade, quando via um rapaz que saía da Casa do Gaiato e que se tornava, pronto, uma pessoa que conseguia vingar na vida, ficava satisfeito?
Ficava feliz.
Sei que também é um homem construtor ou executor de sonhos. Conseguiu construir uma aldeia de leprosos.
Ai, a aldeiazinha do Parroquia.
Conte-me essa história, como é que isso surgiu? Que visão foi essa?
Até tenho aí num livrinho, não sei se a minha entrada lá para com o engenheiro Eduardo Oliveira, não é? Para pedir ajuda, não é? Um dia andei lá no escritório dele, encambamos já. Eu tinha conhecido a aldeia dos Leprosos através de um doutor, o doutor Amílcar Martins. Era o médico do Dondo, da vila do Dondo, uma vila perto de Cambambe. E ele visitava os leprosos, um médico visitava os leprosos. E os leprosos falavam com ele e tocavam-lhe. E eu pedi ao engenheiro, um dia leve-me, gostava de conhecer a aldeia dos leprosos, se o doutor me levasse, ah, quando quiser para estar, mas vamos, a primeira vez que vou lá eu levo. Levou-me, eu fiquei impressionado com a simpatia que havia entre os leprosos e o médico. Uma coisa extraordinária. Aquilo marcou-me muito. Marcou-me muito. Porque naquele tempo, como agora, não é? Os leprosos, a gente tem medo, não é?
Sim, as pessoas ficam assustadas.
Pois, as pessoas ficam assustadas, não é? Depois eu fui. O doutor Amílcar Martins foi embora do Dondo e eu continuei a visitar os leprosos. E continuei as relações que havia entre o médico e eles passaram para mim e para eles. Foi extraordinário. Foi
até conseguiu colocar água.
Ah, na montanha havia uma fonte. Era uma montanha, não é? E havia uma fonte e eu pedi ao governador de Alatando, de Salazar, da aldeia da cidade de Salazar, pedi-lhe um tubo. E para que é que o senhor quer esse tubo? O senhor vai buscar a água a Portugal? Não, é longe, sabe? É longe. São uns 800, é quase um 2 ou 3 quilómetros. E deu-me o tubo. Então, fiz um tanque no meio da aldeia, mas primeiro levei para lá os operários. Pedi ao engenheiro Vaz de Oliveira, um dia entrei no escritório dele, e ele viu-me com o cara de caso, não é? E o cara, ei, hoje estás cara de caso. Eu ia.
Oh, isso há pedido na manga. Há pedido.
A coisa, né? Que geralmente pedia-lhe para um homem, para um trabalhador, ou coisa. Então, hoje, só com o cara de gás, diz ele. É mais um. Não, é uma aldeia. Uma aldeia.
Ele diz assim, o senhor é utópico, fazer uma aldeia.
Uma aldeia, mas está a mão da cabeça. Então, expliquei-lhe tudo. Mas nos assuntos, dá-me só 2 pedreiros. Entrega-me 2 pedreiros.
Era exigente, logo. Pedi logo 2 pedreiros, não pedi um, logo 2. Ah, pois.
Dá-me 2 pedreiros e depois o resto vamos conversando. Começaram logo a trabalhar, a fazer as casinhas. Um engenheiro amigo, ainda jovem, fez uma planta das casinhas. Umas casinhas simples, não é? Mas com janelas, com telhas, com telhas. Casinhas, pois já, da aldeia, não é? E nasceu assim a aldeia. Nasceu na aldeia. Foi extraordinário.
Até foi. Os leprosos disseram: este padre faz milagres.
Pois.
Não tínhamos água e de um momento para o outro temos aqui um tanque com água.
Um tanque com água.
Abre-se a torneira.
Porque a dificuldade, quando eu lhe disse: não, vamos para a aldeia daqui uns dias, já está pronta, e está ali a água. Diz ele: temos água. Temos. Então que juntei-os de volta do tanque, eles nem sabiam que era um tanque com água. Não tinha nada ao tanque, tinha só a torneira. Pois chamei o ceguinho, um deles era ceguinho. Não, cá, Fernando, vais abrir a torneira. Qual torneira? Esta coisa que está aqui tem água. espetei água. Deita.
Foi quase como uma visão.
É formidável. Com que agarrei-lhe na mão, abri a torneira e a água correu. Ai, 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 começaram a bailar todas as voltas.
É caso para dizer, houve festa na aldeia.
Quando me emociono, tinha-me no nariz.
Ah, mas não está emocionado com esta conversa. São pequenos episódios da sua vida que tem 98 anos.
98.
Sim, tem 98, não tem?
É, fiz 98, pois sim. Fiz 98.
É uma vida.
É uma vida.
Fez muita coisa?
É pouco, não fiz muita coisa. Não foi muita coisa, não.
Fez. Tem amigos?
Como?
Tem amigos.
Isso, tem muito amigo. É verdade. As pessoas são boas todas. É.
O que é que gostava de ter feito que não fez até agora?
Não sei, não. É, podia ter feito muito melhor, não é?
Mas há outra experiência que eu gostava de saber em relação a si. Eu sei que uma vez fez uma experiência no Gerês, 9 meses a viver num moinho, quase como um ermita. É, conte-me lá essa história.
É, foi o tempo feliz da minha vida. É. Não, por aqueles montes. Que muito. Feliz. E engraçado, nunca tive medo. Cheguei a dormir de noite lá na mata, não é? Lá com o meu saco de cama, coisa e tal. Nunca tive medo.
Mas porquê é que quis fazer essa experiência?
É, fui para lá.
Para um moinho.
É verdade.
É. E os alimentos?
Eu levava na aldeia, comprava, não é? Comprava, tinha lá sempre as minhas batatinhas, o azeite, tinha lá tudo, no moinho. É? Fazia lá os meus guisados, eram pobres, mas pronto.
E o seu bacalhau?
Como?
E o seu bacalhau, que gosta muito?
O bacalhau. Mas cozinhava bem.
Ah, mas se calhar aprendeu com a sua mãe e com o cozinheiro Monteiro.
É, pois, o cozinheiro... Não, não era o cozinheiro, não era Monteiro, era... Ai, caramba.
Aquele contrabandista.
Contrabandista?
Sim. Que o senhor deu-lhe apoio, arranjou-lhe trabalho e era um excelente cozinheiro.
Ele teve...
Não era Monteiro?
Esteve em Espanha.
Sim.
Ele. E preso. Era contrabandista, não é? E depois, quando veio a mulher, não o recebeu. E o homem ficou. Então foi um dia pedir-me. Senhor padre, tenho fome. Tenho fome. Eu não acredito que tenha fome. Tenho fome. O senhor sabe cozinhar? Eu estive na cadeia e era eu o cozinheiro dos oficiais. Epa! Então sabe cozinhar, pá. Olha, ontem minha mãe veio visitar-me e deixou aí muita coisa. Sempre deixava sempre. Com que o senhor vai ali para a cozinha, mexe naquelas gavetas, encontra tudo. E cozinha para os dois. Faz um jantar para os dois. Fez um jantarzinho.
Oh, 5 estrelas, por trás da orelha, como se costuma dizer, batatas e bacalhau, e com um bocadinho de azeite, ui, foi um petisco.
Nunca mais saiu da minha casa.
Ah, arranjou logo um cozinheiro. Não, não, tinha, a mãe, não tinha a mãe, mas tinha o... E agora?
Eu não tinha para onde ir, a mulher não o queria, ficou em minha casa.
É o seu lado humano, Padre Telmo.
Quem?
É o seu lado humano a funcionar.
Ai, coitadinho, já morreu. Mas ainda durou muito tempo. Depois arranjei-lhe um empregozinho. Recebia um ordenadozinho da empresa, porque tratava das doletas das crianças. Doutor, os engenheiros deram-lhe o ordenado.
Sempre esteve atento àqueles que mais precisavam.
É verdade.
Eu estou a olhar para si e vejo nessas rugas os afluentes do Douro e os afluentes do Rio Coanza. Porquê é que será?
Como?
Eu estou a olhar para si.
Sim.
E vejo nas suas rugas os afluentes do Rio Douro e os afluentes do Rio Coanza.
Do Rio Coanza.
Dois rios que o marcaram muito.
É, que o marcaram muito, pois. Vivi sempre à beira deles, não é?
A nossa entrevista está a chegar ao fim. Nós os dois estamos de boina, não combinámos nada. Eu, o Padre Telmo e a sua Filomena. Quem é a sua Filomena?
É, agora sem a bengalinha já não ando bem. Né? Preciso de um apoio.
A sua Filomena ainda é um bom auxílio.
É um bom auxílio, é. É verdade.
Gostou?
Gostei. Emocionei-me um pouco. E agora estas recordações todas emocionaram-me, não é?
Palavras recordadas e emotivas do Padre Telmo Ferraz, transmitidas ao ouvinte da Antena 1. Já sabe que pode ouvir este programa também no podcast Alarga a Tua Tenda nas plataformas digitais. Eu sou o Luís Filipe Santos e desejo-lhe uma vida feliz.